A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de voltar aqui a receber em seus estúdios o embaixador Sérgio Duarte, ex-subsecretário-geral para desarmamento das Nações Unidas, que está de volta a Nova York. Embaixador, muito bem-vindo à Rádio ONU em Português. É um prazer tê-lo conosco de novo.
Muito obrigado, Mônica. O prazer é sempre meu estar aqui com você e nas Nações Unidas mais uma vez.
Nós vamos conversar sobre a Conferência sobre Desarmamento em Genebra, que realiza nesta terça-feira uma sessão pública. Eu gostaria de começar perguntando qual é a situação do desarmamento hoje e que desafios ainda existem para a comunidade internacional para alcançar o planejamento desejado?
Bom, o desafio é o próprio desarmamento. Até hoje, as grandes decisões internacionais, tratados internacionais nesse campo, se referiram simplesmente ao que se chama não proliferação, isto é, o não armamento. Desarmamento, isto é, terminar com as armas, até hoje não tivemos nenhum tratado multilateral nesse sentido.
E o que impede, embaixador, essa negociação e alcançar esse objetivo?
Bom, sobre isso há diversas opiniões. Mas, enfim, os países armados, né, relutam muito em se desfazer daquilo que consideram como instrumentos da sua segurança. Enquanto que os países desarmados, que são a imensa maioria dos países, desarmados no sentido nuclear, né, de armas nucleares, né, consideram que a posse de armas nucleares por um grupo muito pequeno de países é justamente o que traz a insegurança para todos. Mas, enfim, as opiniões nesse sentido dependem muito de você possuir ou não possuir armas nucleares.
Em um mundo mais perigoso, aparentemente mais perigoso, dificultaria esse argumento, então, dos países que têm armamentos e que não querem se desvencilhar deles?
O mundo está muito perigoso. Se está mais ou menos perigoso, é muito difícil dizer, porque como é que você vai medir o perigo? Não há um critério de mensuração. O presidente Obama disse que o mundo está mais seguro. Declarou isso há poucos dias atrás no discurso anual dele. Mas, na minha opinião, e de muitas pessoas, ao contrário, o mundo está cada vez mais inseguro. Além das armas nucleares, na mão de poucos países, você tem também outros tipos de ameaças à segurança.
Como, né? Por exemplo?
Terrorismo, né, que é o primeiro deles. Né? Dissensões, dificuldades, enfim, desentendimentos regionais em vários continentes, na África, guerras localizadas em outros continentes também. Então, é difícil dizer se o mundo está mais ou menos seguro. O Boletim de Cientistas Atômicos, que é uma revista muito respeitada nesse campo, eles têm o que eles chamam o relógio do fim do mundo. Em inglês, o Doomsday Clock, relógio do fim do mundo. Até pouco tempo, ele estava marcando 5 minutos para meia-noite, quer dizer, 5 minutos para o fim do mundo. E, recentemente, na semana passada, eles adiantaram. Agora são apenas 3 minutos para meia-noite, na opinião dessa revista. De modo que, enfim, na minha opinião também, né, o mundo parece mais inseguro, né, do que era algum tempo atrás.
E quando eles falam, por exemplo, quando eles colocam um relógio, que é uma coisa mais palpável para que as pessoas possam entender, o que teria levado a adiantar esses minutos, na sua opinião?
Olha, eu acho que eu não li a explicação, mas, enfim, em parte a situação hoje é mais tensa entre os Estados Unidos e a Rússia. E não apenas os Estados Unidos e a Rússia, toda a União Europeia, né, toda a OTAN, e a Rússia, por causa da situação na Crimeia e na Ucrânia. E também o surto, né, de terrorismo sectário, né, no Oriente Médio, né, essa nova agremiação, enfim, ISIS, né, o Exército Islâmico. Isso tudo, enfim, traz insegurança, porque, enfim, são ameaças à soberania nacional, às populações, né, as pessoas estão, enfim, tem boa parte do Oriente Médio. Nos países do Oriente Médio, boa parte da população vive em clima de terror. E o terror passa para a Europa, como nós vimos agora, né, com esse ataque em Paris, e vimos antes em outros lugares, até aqui em 2001. Né, enfim, as pessoas vivem num ambiente de insegurança. Tudo isso enfim, não traz tranquilidade, né, para os países nem para as pessoas.
Quer dizer, logicamente falando, apesar do objetivo de desarmamento, a questão da piora da segurança faz com que essa percepção psicológica e quem toma a decisão também decida por manter esses armamentos.
É difícil dizer se a arma nuclear, aí também as opiniões são muito variadas, né? Se a arma nuclear hoje, né, nas circunstâncias de hoje do mundo, nas condições em que nós vivemos, se ela garante ou não a segurança. Né? Muita gente defende que não houve uma terceira guerra mundial, justamente porque os países que se defrontavam, União Soviética, Estados Unidos, basicamente, a OTAN, né, possuíam armas nucleares. Então, a arma era de tal forma destruidora que não poderia ser usada, né, sob pena de retaliação. Enfim, era o que se chamava, na época, se chamou MAD, em inglês, louco, M-A-D, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Então, se você vai entrar numa guerra para ser destruído também, você destrói o inimigo, mas também é destruído, realmente não vale a pena, né, fazer esse tipo de cálculo militar. Então, é difícil dizer que a arma nuclear hoje, nas condições de hoje, no mundo em que já houve bastante distensão depois do fim da Guerra Fria, é difícil dizer se a arma nuclear continua sendo um fator de segurança ou se, ao contrário, já é algo obsoleto no sentido da defesa, né, e mais do que isso, se é também um fator de insegurança.
Embaixador Sérgio Duarte, desde a sua época aqui como subsecretário-geral para desarmamento, houve momentos de otimismo, né? Principalmente quando foi firmado aquele acordo para redução de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos. E havia um otimismo não só da parte da sua subsecretaria-geral, mas também dos Estados-membros. O que aconteceu de lá para cá?
Sem dúvida que havia otimismo, houve otimismo, foi uma época importante, né? Que infelizmente durou pouco. Deu frutos, não há dúvida que deu frutos. A gente tem de pensar que desde o ápice da guerra, o auge da Guerra Fria, as duas principais potências tinham, uma estimativa, 65 mil a 70 mil armas nucleares. Hoje esse número é estimado em cerca de 16, 17 mil. Então houve uma redução ao longo do tempo, não por acordos, não foi porque, enfim, as armas foram ficando obsoletas, enfim, o clima foi se distendendo, né, o clima de tensão entre as principais potências, né? Então, houve uma redução normal, digamos, paulatina. Mas em 2009, né, quando o presidente Obama entrou no seu primeiro mandato, houve um acordo com a Rússia para que houvesse, enfim, reduções. Naquela época, estimava-se cerca de 25, 30 mil o número de armas em poder dos dois. Hoje se estima em cerca de 16, 17. Eles vieram destruindo. Infelizmente, porém, de então para cá, o clima de distensão entre as duas grandes potências desapareceu, por vários motivos, né? Especialmente por causa do que ocorreu na Ucrânia, na Crimeia. Mas também antes disso, o clima já vinha se deteriorando. E então o ritmo das reduções foi ficando cada vez menor, e a ideia de que houvesse novas reduções ao fim desse ciclo, que ia durar mais ou menos 7 a 8 anos, até chegar aos limites baixos que tinham pactuado, também a possibilidade de que haja novas reduções ficou mais distante. Deve-se dizer também que esses são entendimentos entre as duas superpotências. Não são entendimentos multilaterais, não são entendimentos dos quais participa todo o restante da comunidade internacional. A comunidade internacional o que tem pedido é que os acordos de desarmamento sejam multilaterais, sejam aceitos por todos, sejam negociados e aceitos por todos. Infelizmente, isso não aconteceu até hoje. Nenhum acordo de desarmamento, nem sequer de redução, mas de desarmamento nuclear, nenhum acordo foi objeto de negociação multilateral. Todas as reduções que houve ao longo do tempo foram reduções bilaterais entre Estados Unidos e a Rússia, ou a antiga União Soviética, ou reduções unilaterais. Países que possuíam as armas decidiram, por sua livre e espontânea vontade, reduzir. Isso foi o caso da França e do Reino Unido.
No caso dos Estados Unidos e Rússia, reconhecidamente os dois maiores detentores.
Evidente. 95% das armas está na mão desses dois.
Agora, vamos falar, antes da gente passar para outro tema, que é o tema do Tratado de Não-Proliferação, sobre essa questão da falta de avanço que o senhor mesmo lembrou ocorre sobre essa conferência para desarmamento. Está na hora de se adotar outros mecanismos, como já foi proposto em países como Brasil, Cuba, Nova Zelândia, que esse assunto deveria ser tratado pela Assembleia Geral?
É, meados dos anos 90. Vamos cumprir agora, acho que ano que vem, 20 anos, que essa conferência do desarmamento em Genebra, que vem desde 62, ela começou em 62, e produziu alguns acordos, não de desarmamento, devo ser bem claro, acordos de não armamento, acordos de não proliferação, mas de qualquer forma é uma conferência importante e que produziu resultados que foram importantes ao longo do tempo. Infelizmente já vai fazer 20 anos que nenhum acordo, não se chega a nenhum acordo, nem sequer de procedimento, nem sequer como começar. E é uma pena que isso aconteça, porque esse é o único foro multilateral nesse tema de desarmamento. Enfim, várias propostas surgiram. Uma que a Assembleia Geral se ocupasse do assunto, porque a Assembleia Geral, como sabemos, é completamente multilateral. Todos os países fazem parte dela. A Conferência de Genebra são 65 países, não é a totalidade da comunidade internacional. Já se propôs também que houvesse uma quarta sessão especial da Assembleia Geral sobre desarmamento. Já houve três. Uma delas, a de 78, foi muito importante, produziu um documento importante. As duas seguintes não produziram resultados, mas há um movimento, especialmente dos países não alinhados, no sentido de que haja uma quarta conferência, uma quarta sessão especial da Assembleia, que daria novos rumos, daria novas orientações, enfim, procuraria soluções para esse impasse que já vem durando cerca de 20 anos na Conferência do Desarmamento. O Brasil propôs isso, apoiou também a realização de uma quarta sessão especial da Assembleia Geral, mas há países que não estão de acordo com isso e que, enfim, acreditam que o melhor caminho é continuar batalhando, trabalhando, procurando na Conferência de Genebra, procurando chegar a soluções que levem à negociação de algum acordo. Há várias propostas. Há uma proposta de negociar um acordo de desarmamento, mas aí os países armados se opõem. Não querem negociar acordo de desarmamento nuclear. O que eles propõem, o que têm proposto até com bastante veemência, é que haja um acordo de proibição de produção de matéria fissil para fins militares. Alguns países têm resistido a essa ideia, porque a proposta apenas faria com que os países que possuem formas, enfim, indústrias pacíficas que produzem matéria fissil para fins pacíficos, se vissem sob novas formas de vigilância, novas formas intrusivas de verificar se aquela matéria fissil produzida vai ou não vai para fins bélicos. Enquanto que os países que possuem as armas, e que são os que propõem isto, já têm estoques imensos de matéria fissil e não querem que esses estoques sejam objeto de negociação. Querem que esses estoques não entrem na negociação, querem permanecer com seus estoques para poder produzir quantas mais armas acharem que é possível. Então, esse impasse tem sido, já dura alguns anos na Conferência do Desarmamento. Eu acho que a proposta tal como está, além de redundante, porque no Tratado de Não-Proliferação os países que não possuem armas já estão proibidos de fazer, de produzi-las, né? Como também é inócuo, porque não vai servir para nada, só vai porque os estoques em poder dos países armados vão continuar como estão. Então eu acho que essa proposta visa apenas chegar a novos sistemas de verificação para impedir ou dificultar as operações pacíficas dos países que não possuem armas. Eu acho que é uma proposta que não deve ser adotada, não deve ser. Mas é provável que venha a ser, porque a pressão é muito forte.